Nothing will change the fact that European governments need to do so much more to ensure we have a livable future.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. As Nações Unidas reconhecem como um direito humano o direito a viver num ambiente saudável e sustentável. Se por dolo, ou mesmo apenas por inação, alguém contribuir para a violação desse direito deve ser responsabilizado com base no pressuposto de que é a Carta dos Direitos Humanos que está a ser violada. Ter um dia um tribunal, como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a reconhecer isto mesmo, pode ser o passo que falta para mudar de vez a forma como os diferentes poderes olham para as questões ambientais. Ainda não chegamos lá, mas o caminho faz-se andando. No caso dos jovens portugueses que meteram um processo a 33 países por inação climática, o caminho faz-se há 7 anos, com a promessa de não desistir. Seguindo a máxima de Mário Soares, para quem só é vencido quem desiste de lutar. O processo não foi aceito, mas o Tribunal deu-lhes razão ao considerar que as alterações climáticas devem ser tratadas como um problema existencial para a espécie humana. As avós do clima, depois de perderem todos os recursos na Suíça, tiveram ganho de causa no Tribunal Europeu. Alguma coisa está a mudar. Para melhor entendermos a dimensão dessa mudança, neste episódio falamos com Francisco Ferreira, dirigente da Associação Ambientalista Zero e professor da Universidade Nova de Lisboa.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Francisco Ferreira! Era expectável esta decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de considerar a ação dos jovens portugueses contra 33 países por inação no combate às alterações económicas, por considerar que ela é inadmissível naquele tribunal?
Efetivamente era expectável e ao longo da preparação de todo este processo, em que a Zero também acabou por intervir, nomeadamente através da Rede Europeia de Ação Climática, nós sabíamos que estávamos a desbravar caminho naquilo que é a atuação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E realmente podia acontecer que o Tribunal considerasse a queixa improcedente, no sentido em que remeteria para os tribunais nacionais, nomeadamente para o caso de Portugal, e porque a queixa se fundamentava muito naquilo que tinha acontecido em 2017 com os incêndios de Pedrógão, que efetivamente foram potenciados pelas alterações climáticas, que, como digo, tal fosse enviado para a escala nacional e que não houvesse uma decisão à escala do Tribunal.
Ainda assim, Francisco, o Tribunal, ainda assim, desculpe interrompê-lo, validou alguns dos argumentos apresentados, não é? Como é o caso de considerar que as alterações climáticas devem ser tratadas como um problema existencial para a humanidade. É uma pequena vitória a dar alento para que a luta destes jovens não acabe aqui, para que só é vencido quem desiste de lutar, como dizia Mário Soares, não é?
Sem dúvida alguma. Isto é, para já, o facto de ser apenas uma pequeníssima fração dos processos que entram no Tribunal, aqueles que merecem toda uma reflexão e uma decisão e que vão, portanto, a julgamento, e logo aí foi um passo extremamente importante. E realmente o reconhecimento de que o conteúdo é válido e, mais ainda, de forma indireta, quando nós temos 3 processos em cima da mesa e um deles, objetivamente em relação a um Estado, que é o caso da Suíça, ter efetivamente tido uma decisão favorável.
Aí estavam, portanto, esgotados os recursos nacionais, não é? Havia... Não tinha o problema que tinha a ação portuguesa, não é? Dos jovens portugueses.
Exatamente. Esse aliás, é muito o argumento que, eu diria, infelizmente, a União Europeia tem tido em relação à própria legislação europeia, às diretivas, aos regulamentos, e quando nós nos queixamos junto da Comissão Europeia e depois segue a tramitação, nomeadamente no Tribunal Europeu de Justiça, há sempre esta ideia de que os casos devem ser julgados quando nós estamos a pôr em causa a ação de um determinado país, nomeadamente o caso de Portugal, que eles tenham lugar no próprio país. Aliás, vamos lá ver, eu acho que há aqui uma pista, uma indicação, que não é nova, mas que é importante, já que ainda por cima o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos valida os argumentos, valida a substância, de se avançar nos tribunais nacionais, se realmente se confirmar cada vez mais uma inação, nomeadamente, eu diria, na aplicação da Lei de Bases do Clima, onde há muitos aspectos que estão por regulamentar e por efetivar, e principalmente no que respeita às metas para 2030. Hoje, quando nós olhamos para as notícias que chegam todos os dias, percebemos que março foi o 10º mês consecutivo mais quente à escala global, percebemos que temos realmente um clima em enorme mudança e que esta mudança, mesmo que nós consigamos reduzir as emissões, ainda vai demorar o seu tempo. Portanto, quanto mais tarde nós atuarmos, pior, quer à escala mundial, quer à escala do nosso país. A nova Ministra do Ambiente e Energia, também sobre este processo, deu-nos, no entanto, algum descanso, entre aspas. Um dos receios que tínhamos era que Portugal, ou este governo em particular, não assumisse aquilo que já tinha sido anunciado pelo anterior governo, nas Nações Unidas, inclusive pelo Presidente da República, de que iríamos antecipar o nosso objetivo de neutralidade carbónica para 2045 em relação a 2050. Desejavelmente nós gostaríamos de ter 2040. 2040 é importante porque aí é que estaríamos alinhados com o Acordo de Paris, mas não tínhamos ainda tido nenhuma declaração sobre a ambição climática deste governo e no quadro do comunicado que foi feito pelo Ministério do Ambiente e Energia, esse parece-nos ser um bom princípio de discussão para aquilo que é necessário realmente implementar em termos de redução de emissões e também de preservação da nossa floresta, porque nós temos aqui sempre a neutralidade carbónica, é um balanço entre o carbono que retiramos, principalmente via floresta, e o carbono que emitimos, nomeadamente pelo uso dos combustíveis fósseis.
Francisco, pode algum dia ser verdadeiramente eficaz esta ideia de recorrer aos tribunais? Estava a falar há pouco, quando eu interrompi, da vitória que foi conseguida pela geração mais velha da Suíça, as avós pelo clima, para obrigar os poderes políticos nos diferentes países a cumprir os acordos internacionais que eles próprios assinaram. Faz sentido ir julgar isto nos tribunais, a concretização destes acordos?
Eu penso que sim, eu penso que tem todo o sentido, porque há argumentos, há legislação. Talvez não haja em Portugal, ou está em crescendo, diria eu, uma maior sensibilidade dos juízes a estas temáticas ambientais e a estas novas realidades. Nós sentimos em muitos processos que temos acompanhado que essa sensibilidade técnica, científica, de quem avalia estes casos em tribunal, não está, muitas das vezes, alinhada com aquilo que são os conhecimentos e a realidade atual. E, obviamente, depende muito também da capacidade económica e do poder dos contestatários e de quem é contestado. E, portanto, há dificuldades, mas sem dúvida que os tribunais são um caminho a seguir. Outro caminho, sem dúvida, é uma consciencialização, um alerta constante, sem alarmismos exagerados, que até são merecidos, porque estamos efetivamente numa situação...
Mas que às vezes afastam algumas pessoas, não é?
Exatamente, em que possamos levar à desmobilização em vez da união de forças em relação àquilo que nós estamos efetivamente a cada dia que passa a sofrer mais em termos das consequências do aquecimento global.
Uma última questão, Francisco, a propósito da consciencialização de que estava a falar e que vai sendo feita, hoje sabemos bastante mais do que sabíamos há 10 ou 20 ou 30 anos, o Tribunal Europeu está, de certa maneira, a criar jurisprudência para que o incumprimento no combate às alterações climáticas passe a ser visto nos diferentes países como uma violação de um direito humano?
Eu não tenho dúvidas, porque o caso dos jovens portugueses e o outro caso relativo a um autarca francês caem por razões procedimentais apenas, e o caso suíço tem um veredito positivo em prol do clima. E, portanto, isso significa que realmente esta decisão foi um êxito naquilo que pode vir a ser a atuação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e o que estava em causa era precisamente a violação do direito à vida confortável da parte de quem já é idoso e, com as ondas de calor que se têm verificado, estava em causa não apenas aspectos da sua sobrevivência, mas também do seu conforto, e cada vez mais nós vamos ter estas consequências visíveis, e são, obviamente, resultado de muitas políticas e de uma enorme inação que continuamos a ver por muitos países à escala mundial e também dentro da própria Europa, que com o Pacto Ecológico Europeu conseguiu um avanço significativo, mas que mesmo assim ainda é insuficiente, para além de que não são apenas as políticas, é no fundo o paradigma da própria sociedade que tem que também mudar para fazermos face àquilo que são as exigências de redução e de dependência enorme dos combustíveis fósseis que temos como sociedade.
O Expresso lança Chave na Mão, um podcast semanal com o essencial das notícias do setor imobiliário. Todas as sextas-feiras, a jornalista Rita Neves resume o essencial dos principais temas do mercado imobiliário com a análise de especialistas e protagonistas do setor. Chave na Mão, o novo podcast do Expresso, tem episódios de 15 minutos. Todas as semanas vamos estar atentos à evolução dos preços das casas, das taxas de juro à construção de novos projetos, sem esquecer as principais tendências do mercado. Estreia a 12 de abril no Expresso e em todas as plataformas de podcast. Fica também o convite para ouvir o podcast Comissão Política, que averigua a impossibilidade da missão de Luís Montenegro e o conteúdo da carta que recebeu de Pedro Nuno Santos. Conseguirá o governo aguentar 4 anos e meio? A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.